Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 9 de novembro de 2023, uma quinta-feira, e a gente começa com os destaques de ontem. O Senado Federal aprovou na quarta-feira a reforma tributária, principal ponto da agenda econômica do governo Lula neste primeiro ano de mandato. O texto está em discussão no Congresso há 30 anos. E foi aprovado em dois turnos de votação, com 53 votos favoráveis e 24 contrários. Uma margem estreita, considerando que o governo precisava de 49 votos a favor, o equivalente a 3/5 da casa. Agora, a reforma tributária volta à Câmara dos Deputados, onde o texto foi originalmente proposto, porque o Senado alterou a proposta que veio de lá. A questão central da reforma é a simplificação tributária, com a substituição de 5 tributos por 2 IVAs, ou 1 IVA dual. Calma, já explico. IVA é a sigla para Imposto sobre Valor Agregado, que vai incidir sobre produtos e serviços de uma maneira a evitar a cobrança de impostos sobre impostos, aquele efeito cascata. O primeiro IVA é o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Este é um imposto federal, fruto da unificação de IPI, PIS e COFINS. O outro IVA, por isso IVA dual, né, é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e que nesse caso vai unificar o ICMS, que é o Imposto Estadual, e o ISS, que é municipal. Vai existir ainda um imposto diferenciado mais alto para aqueles produtos que são prejudiciais à saúde. É o Imposto Seletivo, o IS, ou Imposto do Pecado. Como já se esperava, a proposta de reforma tributária está sendo bastante alterada durante a sua tramitação no Congresso, com exceções a uma regra de tributação que deveria ser geral, surgindo a todo momento. Apesar disso, o ministro Fernando Haddad diz que a reforma atual não é, de fato, uma nota 10, mas é uma 7,5, dá para passar de ano. O governo espera aprovar totalmente a proposta até o fim de 2023. Se aprovada, as mudanças vão começar só em 2026 e o novo modelo deverá estar valendo integralmente em 2033. Então vem uma transição longa por aí. Ainda sobre ontem, na Bolsa, a quarta-feira foi marcada pela queda do petróleo, do nível dos 80 dólares no fechamento pela primeira vez desde julho. Dados econômicos da China estão mostrando que o gigante asiático está desacelerando mais do que o mercado esperava, e isso está levando a um barateamento dos preços das commodities. Um dos efeitos colaterais deste movimento é que a queda do preço do petróleo alivia o risco de inflação. Isso acaba ajudando os bancos centrais pelo mundo, né? Outro efeito claro é a queda no preço das ações das empresas de petróleo. Os papéis preferenciais da Petrobras, por exemplo, caíram mais de 2% ontem. Além da queda do petróleo, o movimento de realização de lucros também enfraqueceu o Ibovespa. A sequência de altas estimulou a venda de ações, é um movimento bastante normal. E no fim do dia, o principal índice da Bolsa de São Paulo teve leve recuo de 0,08% e terminou nos 119.177 pontos. Agora, no que prestar atenção nesta quinta-feira. De novo, falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ficam no radar. Na agenda de balanços, teremos a divulgação dos resultados trimestrais da Petrobras, do Bradesco, da B3 e da Sabesp, só para ficar nas principais, o dia promete. E agora, os destaques do mundo dos negócios. Trato feito. O sindicato que representa os atores de Hollywood anunciou na noite de ontem que chegou a um acordo com os estúdios de cinema e serviços de streaming e, por isso, vai encerrar a greve de atores depois de 4 meses de mobilização. A greve começou em julho, depois do sindicato dos roteiristas também entrar em greve. A situação dos roteiristas foi resolvida em setembro, mas a mobilização dos atores se estendeu e durou ao todo 118 dias. Além de demandas tradicionais, como melhores salários e benefícios, os atores de Hollywood também queriam definições sobre os usos da inteligência artificial em produções audiovisuais. Este combo de greves dos atores e dos roteiristas levou à paralisação de boa parte da produção de filmes e produtos televisivos nos Estados Unidos nos últimos meses. Segundo o Milken Institute, a Califórnia sofreu um prejuízo de US$ 6 bilhões com estas greves. Sonhos e pesadelos. Falando da indústria de entretenimento, hoje os investidores vão reagir aos números do terceiro trimestre divulgados ontem à noite pela Disney. A empresa, que acabou de completar 100 anos, ainda está penando para fazer o seu negócio de streaming ser viável e está enfrentando também problemas com políticos republicanos na Flórida, além de ter tido de chamar o antigo CEO Bob Iger de volta ao cargo. O que acaba, claro, levantando dúvidas sobre o futuro da empresa quando o executivo não estiver mais por lá. Mas nem tudo é notícia ruim para a casa do Mickey, não. Se o Disney Plus ainda não é lucrativo, pelo menos o prejuízo diminuiu. Além disso, entre julho e setembro, o serviço conquistou novos 7 milhões de clientes. A ordem do dia, no entanto, ainda é cortar custos. Bob Iger já falou publicamente sobre a possibilidade de vender canais de TV do grupo, como ABC, Disney Channel e National Geographic. A revista Variety até publicou ontem que a Disney pode voltar a licenciar conteúdos para a Netflix, 5 anos depois do fim do acordo entre as duas empresas. Prejuízo atrás de prejuízo. A situação das Casas Bahia, de fato, não é das melhores. A empresa divulgou os números do terceiro tri e houve um prejuízo de R$ 836 milhões, de reais, 4 vezes maior do que o prejuízo anotado no mesmo período do ano passado e bem pior do que os analistas esperavam, viu? A empresa afirmou que esse prejuízo todo é consequência também dos custos do plano de reestruturação pelo qual está passando no momento. A nova proposta da empresa é a estruturação de um fundo de recebíveis, inicialmente de R$ 600 milhões, que vai ser usado para financiar as operações feitas no crediário, de forma que as Casas Bahia não precisem ficar recorrendo aos empréstimos bancários, que são bem caros, para antecipar o recebimento dessas vendas. As dívidas com bancos, aliás, estão em quase R$ 11 bilhões, sendo que R$ 5,5 bilhões são só da operação de crediário. O Boletim Invest News desta quinta-feira fica por aqui, mas volta amanhã, sempre às 8, hein? Não se esqueça de compartilhar o podcast com a galera. Um ótimo dia para você e muito dinheiro no bolso.